Fala galera, eu sou Marcelo Reck, redator da Mindset. O Reck Play de hoje é com o Sérgio Garrido, diretor de criação da NW3 de Ribeirão Preto. O Sérgio é redator por formação e tem uma longa carreira. Começou em uma locadora de vídeos e trabalhou em algumas agências, incluindo a Ético e a Ético Ogilvy, onde criou grandes trabalhos, especialmente para o Magazine Luiza. Nesse papo, a gente passou pela carreira dele. Falamos sobre Magazine Luiza, o conceito Vem Ser Feliz, alinhamento entre publicidade e ponto de venda para gerar resultados, um mini curso sobre varejo e ainda a regionalização das mídias como fortalecimento da criatividade, posicionamento de marca e muitas histórias interessantes. Então, bora ouvir essa conversa. O REC é meu, o Play é seu. Sérgio, como foi e de onde veio o teu interesse pela propaganda e quando decidiu que queria trabalhar com isso?
Eu gostava muito de música, né? Tive algumas bandas durante a adolescência. Gostava, e ainda gosto muito de escrever também. Eu gosto pela escrita desde assim, de muito jovem. Eu ganhava aqueles concursos de redação que tinha no primário, assim. Achava, adorava escrever. Achava um momento muito legal, você com você mesmo, a sua imaginação solta. Sempre gostei muito disso. E a propaganda acabou se demonstrando a profissão onde eu poderia usar as várias técnicas que eu apreciava para desenvolver um trabalho e garantir o pão de cada dia, né? Foi bem nesse aspecto assim, bem nesse aspecto. Talvez eu fosse um artista plástico, tentaria ser, né? Não sei nem se eu teria tarimba ou talento para tanto, né? Mas a propaganda, ela consegue, cara. A parte das técnicas que você junta para trabalhar dentro dessa área, né, passam muito pela questão das artes. Aí eu me sinto muito realizado com isso. E também agora, com as mídias sociais e tal, a questão dos resultados, vem os números também, que é uma coisa que me agrada bastante também. Então agora eu tenho uma combinação interessante de arquitetura e engenharia dentro da minha área, né, ou dentro da coisa mais humana com a coisa mais exata. É nesse caminho que eu estou trilhando agora e estou achando interessante. Mas, sem dúvida, o que leva o início da questão com a propaganda, dessa proximidade, dessa alegria de trabalhar com isso, que é uma coisa tão bacana, é a questão artística, sem dúvida.
Pô, legal, cara, tu misturar números e letras, né? Conta um pouco mais da tua trajetória, de quando tu começou e até chegar no NW.
Bom, eu comecei trabalhando numa produtora de vídeo. Não, né, era uma locadora de vídeo que tinha uma produtora, que era a Gênios. A Gênios tinha várias lojas que locavam fitas de VHS, olha só, né? Talvez a maioria das pessoas nem saiba mais o que é isso, mas eram os filmes em formato de VHS, né? E trabalhando na Gênios, né, na área de produção, a gente fazia vídeos para divulgar sistemas produtivos de empresa. Para aqueles vídeos assim, esta é a empresa com tantos anos em Ribeirão Preto, esses vídeos bem caretões assim. Aí um dia a gente começou a ficar de saco cheio disso, falando, meu, vamos criar um programa para apresentar os filmes para quem ainda não está sabendo dos lançamentos como tem na locadora. Aí o que, que a gente fez? Comprou umas fitas com tipo assim, 5 minutos de rolo de filme só. E a gente gravava o programa em 5 minutos, fazia ali uma sinopse dos principais lançamentos, e a pessoa, quando vinha alocar uma fita, ela levava essa fita junto.
Ah, vocês colocavam ela na... gravavam junto com a fita?
É, na verdade não. Na verdade você vinha alocar uma fita e você recebia essa fita curtinha de 5 minutos com o programa, apresentando os principais lançamentos do mercado cinematográfico dentro das locadoras naquela época, né?
E aí depois da produtora, foi pra agência.
Aí, na verdade, eu comecei a trabalhar na produtora, eu não fazia propaganda ainda. Aí quando eu comecei, entrei na produtora, eu comecei a trabalhar de forma mais intensa com isso e me despertou a vontade de fazer essa faculdade, né? Já tinha feito música, já tinha feito letras, música e letras, olha só. E aí falei, não, eu vou fazer propaganda. Aí eu fiz propaganda, me identifiquei cada vez mais. E aí no meio do curso é que eu comecei a trabalhar numa agência muito pequena aqui de Ribeirão, mas muito interessante, que era a Meta Propaganda, do grande Luiz Minas aí. Se estiver ouvindo, algum dia ouvir, um abraço pra você, cara. Você foi muito importante na minha vida, assim, mostrando muita coisa legal sobre a área. E depois eu acabei indo para o mercado de Campinas, me estabeleci lá, fiquei durante 8 anos, na NBK, uma agência muito boa também, muito premiada, conquistando muita coisa ali. E finalmente voltei para Ribeirão Preto, já no começo dos anos 2000, para trabalhar na Ético, né? Que era um momento de grande expansão do Magazine Luiza, e a agência também queria atender outros clientes além do próprio Magazine, né?
E aí, NW depois passou uns 8 anos, né? Você falou de ético Ogilvy, né? E aí veio para NW3, né? São 12 anos de NW3.
Exato. Fiquei ali trabalhando com o Magazine Luiza, né, durante muito tempo. Uma época muito interessante também, porque a Luiza é muito provocadora, muito fã de pesquisa, muito fã de entender o mercado, não só por números, mas também por comportamentos, né? A gente fazia muita pesquisa antes do governo começar a falar de classe C. A gente já percebia ali que tinha uma classe nova surgindo no país. A gente fez muita pesquisa em torno deles. Descobriu muita coisa, né, ali. A gente teve um momento onde a gente começou a perceber que o impulso emocional acabava sendo mais decisivo para uma compra, garantindo uma margem melhor para quem está vendendo, do que o racional. Aí a gente trabalhou com vários raciocínios para transformar o que era racional em emocional, né? Aí durante uma reunião que apresentei um roteiro onde uma pessoa entrava na loja do Magazine Luiza e falava pro vendedor: cara, eu queria um domingo bem bacana, rodeado por amigos, tomando uma cerveja boa. Aí o vendedor falava: ah, o senhor quer uma churrasqueira? É, né? E por aí, por meio desse raciocínio, veio o magazinês, né, que é a língua do Magazine Luiza, onde a gente renomeou os produtos. A geladeira passou a se chamar Porta Gostosura, a máquina de lavar roupa passou a se chamar Máquina de Tempo Livre. Sempre essa questão de colocar o emocional antes do racional, para aí sim conseguir garantir uma margem melhor na negociação junto aos clientes do Magazine Luiza, e também demonstrando que é algo positivo, né? Reforçando bastante o posicionamento de Vem Ser Feliz, que a marca optou na época para utilizar, né?
Vamos à mágica, resultados, como que isso repercutiu em venda do Magazine e foi importante para um crescimento, que foi um momento, acho que o Magazine Luiza explodiu, né, para o Brasil e não só para a região de São Paulo, onde ele era mais forte, né?
Esse momento em específico era um momento de grande expansão natural, né? Então, assim, fica até difícil saber aí, né? Se a campanha ou se o momento econômico era tão positivo que fez deslanchar. Mas o importante, a princípio, é que deslanchou. Eu acho que tem outros trabalhos, ou um trabalho mais específico, que eu gostaria de citar também, que esse sim foi muito decisivo, né? A gente estava buscando uma forma de melhorar a curva negativa do varejo, né? Que é compreendida de janeiro a março no Brasil, né? Aquele período, acaba o ano, não acontece o carnaval, onde as vendas despencam. E aí, um belo dia, eu pensei em utilizar a dupla Rio Negro e Solimões, né? Uma campanha que se chamava Ganha Tudo, né? Naquela época tinha o caminhão do Faustão, que o Faustão ia lá, entregava um monte de prêmio na casa da pessoa. E na minha ideia, além de deixar os prêmios que estavam dentro do caminhão, o Rio Negro Solimões deixava o caminhão também para a pessoa. Tanto que no filme, né, os dois iam lá fazer a entrega e tal, e depois eles pediam carona na estrada porque eles deixaram o caminhão e não tinha como voltar, né? E, assim, geraram uma série de cabeças de oferta legais, tipo assim, os dois na estrada: ah, você perdeu a entrada para Ibitinga. Ele falou: aqui, Magazine Luiza não tem entrada não, tal. Uma série de filmes com esses raciocínios, assim, simples, né, de piadinha simples e tal, para não fugir da característica do público. E acabou resultando na primeira vez que o Magazine Luiza não fechou negativo nessa curva. E aí você vê a equipe falando: cara, o cara tá aqui, vem aqui comprar, ele fica indeciso, a gente fala que ele pode ganhar um caminhão, na hora o cara resolve fechar o negócio. Então, assim, eu acho que é um exemplo, cara, pra mim, assim, me enche de orgulho, eu acho muito bacana, que é a propaganda sendo usada como propaganda, como ferramenta de venda, não só nas mídias, né, mas nas palavras do vendedor que tá ali. Tem que ter argumentação, ele tem que ter uma saída ali para fazer o cara fechar o negócio, ele que tá na linha de frente, né. A propaganda existe por causa dele, né? E não exatamente para ganhar prêmio. Ganhar prêmio é muito bom, mas a função inicial da propaganda realmente não é essa.
Ah, legal demais conhecer esses dois cases. E aí tu participou da transição de ético para ético Ogilvy. Como foi esse período aí?
Essa história que eu te contei desse roteiro, né, onde a pessoa entrava na loja Magazine Luiza e pedia um domingo bacana, rodeado por amigos e por cerveja, o vendedor saca aquele que é uma churrasqueira, acabou me levando a fazer parte da equipe da Ogilvy, que foi introduzindo os novos processos dentro da ética, né? Eles acharam bacana o caminho, e esse caminho realmente acabou originando, em parte, o Vem Ser Feliz, e em parte também a questão da origem, do dicionário, do magazinês e tal. Então, nesse momento, o meu contato com a Ogilvy foi bastante intenso, né? Com a Bombonati, o Luiz Cama, né? Também planejamento, Bombonati planejamento, o pessoal da criação também, o Vitor Azambuja, a Carmela, pessoal muito bacana. Mas assim, a minha o Luiz Cama sempre foi um grande ídolo meu como planejador, né? Um cara que tem uma visão de mercado muito apurada e foi incrível, de repente, você conseguir trabalhar do lado de um cara que é ídolo seu. Isso é muito... cara, é difícil descrever assim o que é isso, né? E é incrível, né? Porque quando eu estudava, fiz aqui publicidade não na app, né? A gente queria muito trazer alguém de planejamento de fora, assim, para dar uma visão mais macro do mercado, né, e tal. E a gente conseguiu trazer o Luiz Cama, né? Aí depois, sei lá, uns 12, 13 anos depois, estou eu trabalhando com o Luiz Cama. Eu falava, não é possível, cara, não é possível. Foi muito, muito legal, muito prazeroso. Muito aprendizado também com todo mundo lá. Muita gente muito fera. Mas, assim, cara... Gente muito fera na ética também, viu? Muito cara ali que Gerva, sabe muito de varejo, Kodak sabia muito de varejo, Ari, cara, próprio Raul com algumas inovações interessantes, cara, muita coisa aconteceu ali, viu? Foi uma soma de talentos, de um monte de encontro bacana que resultou num momento muito mágico para todo mundo aí. Problemas também, mas muita coisa legal aconteceu.
Legal, aí Ético Ogilvy foi para São Paulo, o Sérgio ficou em Ribeirão. Aí NW3, como foi entrar na NW3, passar a ser diretor de criação, essa mudança?
Chegando na NW3, eu já gostei do slogan, né? Porque assim, voltando um pouquinho ainda na Ético, antes de Ogilvy até, a Ético funcionava muito assim, cara. Você fazia uma campanha sobre, sei lá, venda de ventiladores. Aí a campanha não ia bem. O vendedor da área de ventilador ligava direto para você. Falou, cara, não vendeu. O que aconteceu? Aí toca, você vai para Franca, junta o gerente de vendas de ventilador, junta o principal fabricante, fornecedor de magazines de ventilador e a gente discute para entender o que tem que fazer, o que tem que remodelar. E daí minha paixão por resultado foi cada vez maior, cada vez mais me impactava falar, cara, eu não fiz só uma campanha, eu gerei vendas, eu consegui vender, e isso é muito legal. Eu agradei a equipe de venda comprou a ideia antes de vender qualquer outra coisa, né? E a partir disso, como a NWTS também já tinha o slogan compromisso com resultados, já saía uma identificação. E à medida que eu comecei a trabalhar com a equipe aqui, né, com Breda, com Cláudia, que são, né, as grandes lideranças, né, da agência também na época, foi surgindo uma identificação muito grande, a gente foi se entrosando muito. Eu tinha muito uma tendência a posicionar produto, a gostar de posicionar, gostar de entender... o mapa mental do cliente, onde esse produto estaria encaixado, né, nas escalas de valores de marca que eram concorrentes. E gradativamente eu fui aplicando isso e também fiz uma pós-graduação em marketing na FAAP, que me ajudou também a entender outras questões com relação ao mercado. E eu fui me adaptando a isso e em 2 semanas ou 3 semanas de agência já me colocaram como supervisor de criação. E aí foi a evolução até a direção, né? Com bastante resultado que a gente foi colhendo positivo, né? Não, né? Muito em função da equipe que a gente tinha e tem até hoje, que é Power. Gente muito boa, gente muito ligada, muito antenada em tudo que está acontecendo e que gosta de uma novidade, que gosta de falar de inovação, que gosta de estar contando coisas que estão acontecendo no mundo e no mercado, né? Então é meio isso que acaba acontecendo, né? A gente acaba tendo uma identificação para trabalhar, né? Com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que isso é muito importante. É sempre muito importante.
Legal demais. E como é que, tá falando agora, né? Assumiu direção de criação. Como é que até hoje você faz para conseguir tirar o máximo da tua equipe, estimular eles e arrancar sempre resultado? O melhor resultado criativo e resultado em vendas.
Eu acredito muito em gestão participativa e descentralização de poder, né? Eu acho que como dar aula também é uma coisa que me agrada muito, e eu acho que eu tirei isso das aulas, você não ser o centro, né, da coisa. Se as pessoas elas tomam posse de algo e elas acreditam que aquilo é delas, é muito importante para elas, se ninguém ficar cortando barato delas, ela vai pegar aquilo com carinho e vai curtir fazer o melhor trabalho possível. Agora, se você fica toda hora botando regra, botando eu sei, ninguém sabe, só eu sei, eu acho que você tende a dar com os burros na água. Porque trabalhar em equipe é algo extremamente delicado. As pessoas, a gente sabe, elas são difíceis. A gente é pessoa e a gente também é difícil. Mas a gente tem que entender que se colocar um lugar do outro é sempre fundamental. Seja no momento de receber ordem, seja no momento de dar ordem, né? O papel também, às vezes, de quem comanda não é fácil, é tão difícil como o papel de quem é comandado. Mas eu acho que quanto mais descentralizado esse comando, melhor, porque as pessoas se sentem participativas, se sentem donas do processo, se sentem ativas dentro do processo, não são só, faz isso, faz aquilo. Eu acho que isso aí é que não é legal. Eu acho que você dar poder para as pessoas é fundamental, assim, para que elas consigam fazer campanhas e conceitos poderosos.
Campanhas e conceitos poderosos, a gente estava falando aí, né? Tu contou um pouco dos teus filmes, o que tu fez. Como é o teu processo criativo? Como é que tu chega nas coisas? Como é que tu usa toda a tua experiência e para chegar em ideias fortes e relevantes?
É isso aí.
Entregando o jogo, né? Agora você está entregando.
Essa pergunta é sempre cruel, né, cara? Sempre cruel, porque a bem da verdade, cada hora vende algo, né? Eu acho que o principal é a gente estar aberto às coisas mesmo, a qualquer coisa, né? E não é demagogia, porque para não, porque você tem que ser... Não, mas não é, cara, não é demagogia, porque tudo que está nesse planeta, só está nesse planeta porque faz sentido para alguém. E se aquilo faz sentido para alguém, ele pode ser um gatilho interessante para você utilizar na divulgação de um produto. Então não adianta, né, você querer... Claro que você tem que ter seus gostos pessoais e tal, mas entender que em propaganda o seu gosto pessoal é o que importa menos. Né? O que importa mesmo é o que é relevante para quem é o público-alvo, ou a persona, ou para quem você vai direcionar esse produto. Né? Essa é a grande questão, né? Então eu procuro ler de tudo, assistir tudo que aparece. Claro que cada vez é mais difícil, porque tem muita coisa, tem muita plataforma de conteúdo, né? E até interessante, né, que a pirataria havia caído, porque estava tudo meio concentrando, ou Netflix, ou não. Agora está surgindo um monte de plataforma, a pirataria voltou a crescer de novo, porque assim, ninguém tem grana para pagar tanta plataforma, para ter tanta informação, é uma coisa incrível, né? O mercado brasileiro é muito interessante nesses aspectos. Mas na medida do possível, você tem que estar atento a isso. E mais que isso, né, cara? O elevador do seu prédio tem muita informação. Seu vizinho, o cara que você bebe cerveja. Você está dando uma volta no quarteirão, você vê um diálogo entre duas senhoras, você vê um diálogo entre dois adolescentes. Você tem muito a aprender, cara. Você tem muito a aprender. Eu acho que a grande questão é o seu senso de observação. E também uma leitura boa da sociedade ou da comunidade onde você vive para conseguir contextualizar aquela cena que você está vendo ali naquele cotidiano pequeno, mas que ela faz parte de algo muito maior. Assim. Você tem que sacar essas ondas de ampliação e de personalização de alguma coisa. Eu acho que quando a gente está no mercado que tem massa e tem comunicação digital one-to-one, a gente tem que entender isso. Né? É os 1 milhão de um, né? E a Globo tanto fala agora, que é um raciocínio que eu acho fantástico.
Eu também acho muito bom. Numa outra oportunidade que a gente conversou, você falou de que o mercado de Ribeirão, né, teve uma avaliação de criatividade muito grande, que tinha dado uma queda. Como você vê o momento atual da publicidade aqui, especificamente de Ribeirão, do nosso mercado?
É como eu te disse, né? A gente tem que entender que as agências estão situadas em algo muito maior que é o mercado, né? Que esse mercado, ele sofre influências das mais diversas, né? Sejam por econômicas ou mesmo por comportamentos novos que surgem e tudo, né? Quando a gente estava no mercado mais pujante, 2007, 2010 e tal, a tendência natural era a criatividade diminuir mesmo. Por quê? Porque, cara, né, você... Tudo que você colocava no mercado vendia, né? Era um mercado em ascensão, um mercado em crescimento, né? Agora eu percebo uma retomada da criatividade. Por quê? Porque o mercado está mais concorrido, não está mais tão fácil vender. E também, por um outro lado, uma notícia muito boa, muito positiva, é que quem está chegando na liderança das empresas hoje tem outra mentalidade e compreende que diferenciação é cada vez mais fundamental para uma marca, um produto se sobressair, ou um serviço, né, sobre o outro, né? E quando se fala em diferenciação, a criatividade vem ali coladinha, juntinho, né, cara? Como é que você vai diferenciar sem ser criativo? Então, nesse aspecto, eu vejo que, ao contrário do que, né, a gente viu anteriormente, um mercado não muito afeito a lampejos criativos, agora eu percebo que está acontecendo. E isso é muito bom, né? E tem muito profissional bom aqui da nossa cidade, da região, enfim, fazendo coisa para aproveitar isso aí também. Eu acho isso bárbaro, isso mesmo tem que acontecer.
Falando um pouquinho agora mais sobre resultados em festivais, que é uma amostragem, que a gente estava falando agora há pouco mesmo de resultado, e festival tem um resultado de criatividade pura e não necessariamente de resultado. A gente vê, né, nos festivais aqui promovidos em Ribeirão, a gente vê uma amostragem dos melhores trabalhos de fora se sobressaindo ao trabalho de Ribeirão. Como é que você vê esse tempo, né, que já vem um tempo consistente, e se tem como a gente mudar isso, se faz sentido a gente brigar por festival, como é a tua visão sobre isso, pensando que tem um cara bastante de resultado número, vamos chamar assim?
Eu respeito muito a criatividade. A criatividade me levou a lugares que eu talvez não fosse sem ela. Mas eu entendo que a questão de planejar e entender um público, às vezes pode colocar a criatividade como não a primeira alternativa mais interessante para alcançar um resultado. Se você puder fazer isso de forma criativa, ótimo, maravilhoso. A gente tem mais é que fazer mesmo, e quanto mais criativo, mais interessante acaba sendo, né, para dentro da nossa própria área e tudo. Mas eu acho que o que tem que vir primeiro é a relevância daquilo que você está propondo para as pessoas que vão consumir o produto ou o serviço, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Nem sempre dá para ser tão criativo. Às vezes você tem que pensar mais com o aspecto venda, né? Eu acho que o mercado ribeirão-pretano é, por tradição, varejista, né? E o varejo, ele é muito mais de presta atenção aqui em mim do que vou usar argumentos incríveis para te convencer a comprar algo, né? Muito mais no barulho do que na criatividade. Mas eu acho que também, por outro lado, com essa chegada dessas novas pessoas nas empresas, entendendo a diferenciação como algo importante, como vantagem competitiva, a gente abre de novo espaço para a criatividade, e a gente tem que entender que ela acaba sendo fundamental nesse processo de diferenciação, né? Com relação a prêmios, eu acho muito importante os prêmios que atrelam criatividade com resultado. Eu acho que isso acaba, na minha opinião, sendo algo mais justo. Porque você ser criativo sem compromisso com venda é um problema também. Eu acho que isso não é bacana para o mercado. Eu acho que a gente tem que ser criativo dentro do aspecto de garantir o retorno para o cliente, né? Tá aí a NWT com seu compromisso com resultados, né? Tá aqui solidificado, mais de 30 anos de mercado, porque entende a necessidade disso. E eu respeito muito isso porque venho de muito tempo num grande grupo varejista que entendia que o resultado era fundamental para o crescimento dele, né? E hoje o que a gente pratica aqui dentro da agência também é com esse respeito, né, cara? Porque investir em comunicação requer muita confiança do cliente em você. E você vai conseguir ser muito criativo no momento que o cliente confiar em você e você der argumentos sólidos, informações sólidas e consistentes sobre o mercado, provando que essa criatividade vai gerar diferenciação que vai estar atrelada diretamente de forma automática a um aumento de consumo.
A gente tinha comentado agora há pouquinho, né, antes de começar a gravar, que tu falou, né, da importância de quem está chegando nas empresas, mais do que nas agências, nas empresas. Você vê como talvez o grande segredo, ou o principal, o segredo está nas agências, nas empresas, em quem vai comandar, do que talvez tenha um papel maior do que nas próprias agências?
Não dá para afirmar isso. Como eu disse agora, né? A pessoa que está numa agência, para ela gerar confiança, para o gerente, para o cliente confiar nela, tem que ser um profissional com uma boa formação também, né? Não tem jeito. O cliente que tem uma boa formação não vai, dificilmente, vai confiar em alguém que não consiga provar para ele que os pontos de vista são válidos, que as informações são pertinentes e coerentes junto ao público-alvo ou às personas. Né? Não, eu acho que aí é um ciclo, né? É um ciclo. Cliente bom, profissional de propaganda bom, profissional de propaganda bom, cliente bom. E eu acho que seja um ciclo muito virtuoso aí pra gente. Isso chega em um lugar que construa um mercado mais saudável, né? Com muita confiança dos clientes na gente e a gente mostrando, retribuindo essa confiança com bons resultados.
Né? Publicitários, eu parti do princípio que nós somos bons, tá? Que a gente é criativo, que a gente é esse profissional que o Sérgio falou, que a gente já é talentoso, bem informado, a partir desse princípio. Então, ó, se sintam elogiados. Mas legal demais, Sérgio, tu falar isso. Cara, eu queria voltar no Magazine Luiza, assim, porque eu acho que foi uma puta de uma escola que tu carrega até hoje. Tu tinha comentado da Luiza investir muito em planejamento, de varejo, e tu tinha falado assim, momento em que talvez a criatividade é menos importante do que falar a coisa certa. O exemplo que tu deu foi do Vem Ser Feliz. Conta um pouquinho dessa história, de como surgiu e a questão da dispersão, que eu acho que, pô, tem um raciocínio muito interessante que acho que todo mundo pode aproveitar para entender também o momento em que é gol de placa e tem hora que é botar a bola para dentro.
É delicado, né, esse assunto, mas a gente participou de muitos laboratórios com peças, né, que foram desenvolvidas com as mais diferentes funções. Esses laboratórios direto com consumidores e tal, para avaliar as peças, para dizer o que entenderam, sempre regidos pelo princípio de que comunicação é aquilo que a pessoa entende, não o que você diz, né? E muitas vezes os filmes de varejo com a necessidade de ter três ofertas ali no miolo, eles tinham uma piada inicial que o consumidor se perdia nessa piada inicial, ele ficava tentando sacar a piada, porque são 30 segundos, tem que ter três ofertas, né? E ao mesmo tempo ele não prestava atenção no preço, enfim, no fim das contas o filme não conseguia cumprir o papel dele, né? Isso não quer dizer que em hipótese nenhuma, né, você não possa ser criativo num contexto desse, mas você tem que, assim, ser muito pertinente para puxar a criatividade aí, senão você corre o risco, que é o pior deles, né, que as ofertas não aparecerem e serem eclipsadas por outros aspectos estéticos que o filme propõe.
Para abrir o tema sobre publicidade dentro do nosso contexto, vamos começar por um filme teu que tem uma boa história e um orçamento maior ainda.
Luxo total, né? Eu lembro que quando a gente começou com a Ogilvy, né, a primeira campanha de impacto foi Felicidade Já, né? Nessa campanha, eu propus uma passeata de pessoas exigindo felicidade pelas ruas, né? E elas tinham faixas, tinham cartazes, né? Esse filme, cara, ele foi filmado no centro de Porto Alegre. E esse filme, eu me lembro até hoje, assim, que eu até meio que tremia, assim, pra entregar, né? Na época tinha o diretor de criação lá ainda. E era um filme que custou quase R$1 milhão, assim. Era um filme de 1 minuto e meio, né? E eu não acreditava, eu olhava assim para aquele pedaço de papel escrito, aquilo que eu tinha escrito, e falava, cara, isso aqui vai valer. Não é possível, alguém tá zoando isso. Isso era só o valor de produção, né? Porque parou o centro de Porto Alegre, na época ainda começava a ter computação, mas não tinha assim, ah, vamos multiplicar uma multidão por duas multidões, não era bem assim, né? Então usou muito figurante, né? Usou muito ator bom para dar complexidade, né, de interpretação num filme que, né, tinha essa coisa de provocar uma passeata em prol da felicidade, né? E a gente também já fez transmídia, né? A gente conseguiu articular com algumas lojas do Magazine Luiza para elas promoverem passeatas nas cidades junto com o lançamento do filme. Então foi uma coisa muito, muito bacana também, assim, bem interessante. Que eu tenho certeza que só uma mente muito para frente como da Luiza poderia falar, não, põe isso aí no UI, que eu achei interessante.
Cara, e como é que faz para transformar uma realidade de um filme de 1,5 milhão e outros filmes com grana pro mercado, pro nosso mercado aqui de interior, né, Ribeirão, e de todos os outros interiores do Brasilzão aí, para as nossas realidades? Como é que a gente faz coisas legais, criativas e com resultado com muito menos grana?
Eu acho que vem sempre do que já comentamos aqui, né? Da observação de oportunidades, né? Um dos primeiros trabalhos que eu fiz na NW, né? A gente estava procurando algum formato inusitado para o Ribeirão Shopping, porque o Ribeirão Shopping, né, a questão do sorteio dos carros, né, uma global, né, ficou durante um tempo assim, né? E aí eu comecei a observar esse monte de programa social que tem em Ribeirão. Aí eu tive a ideia assim, cara, vamos juntar todos os colunas sociais. Juntamos todos. Todos que tinham na época. Né? A Neuza Biguete, o Fabinho Said, desculpa, eu acho horrível citar porque minha memória é péssima para nome. Mas assim, todos eles, né? A Lelinha Gentil, se não me engano, tava já no time. Não, As Borboletas ainda não haviam começado, ainda não. Enfim, a gente juntou todos eles como se fosse um programa único, onde todos eles estivessem juntos apresentando a nova expansão do Ribeirão Shopping, né? E foi um trabalho, assim, cara, que a hora que terminou, ele foi, cara, que bacana que ficou isso, né? Todo mundo que foi exposto, assim, e começou aquele monte de comentar, nossa, você viu aquilo, um filme que eles estão todos juntos falando do mesmo assunto, que coisa incrível e tal, e tal. E é muito legal porque a gente, né, a gente fez esse filme com a Atômica e a gente conversou muito, né, com o Fred, disse, cara, vamos respeitar ao máximo a natureza de cada um deles, vamos deixar eles à vontade quando estivessem dentro do programa deles, né? E foi bárbaro, cara, e não foi uma coisa frutuosa, não foi uma coisa...
Certeza frutuosa. Que foi mais barato que um global.
Bem mais barato que um global, né? E com a grandiosidade e o apelo que cada uma dessas personagens assim, tem dentro da cidade, né? Que eles têm a relevância deles, têm o público deles, né? Isso foi bárbaro, foi muito legal.
Cara, e aí nesse movimento todo de mudança, transformação de mundo, qual é o papel da NW3 nesse processo todo e como o Sérgio e a agência estão se preparando, se reinventando para continuar relevante tanto para mercado quanto para cliente?
A gente está muito ligado, e acho que não tem como ser diferente, tentando desvendar os princípios, né, de inteligência artificial dentro de grandes e enormes proporções. Né. A gente cada vez mais entende a questão do resultado como atrelado não só à mídia on, mas à off também. Isso está ficando cada vez mais forte, está ficando mais interessante, né? E eu acho que graças a Nossa Senhora do Bom Senso, e acho que aí eu não vou colocar nem só a NW3, mas de certa forma o mercado, como diria o Nando Reis, né? Você está fazendo muitos milhões de vasos sem nenhuma flor, né? Essa discussão de formatos está ficando para trás, a gente está entendendo que as flores ou conteúdo que vão dentro dos vasos voltaram a ter importância como antes não tinha. A relevância, ela é dada não só por meios digitais no aspecto de algoritmos, mas é de pertinência na vida das pessoas, né? Acho que as agências que vêm fazendo um bom trabalho têm essa percepção, cara, o digital é um reflexo do real. Ela é um reflexo do real. Tudo bem que ele pode propor coisas novas a partir da própria relevância dele, mas ele é um reflexo do real. Né? Acho que quando a gente tem essa percepção e percebe que o encontro físico é onde de fato as coisas acontecem, né? Você pode protestar muito no Facebook, mas de fato para algo acontecer você tem que ir nas audiências da prefeitura para provocar alguma coisa, né? Você passa a entender esse mundo melhor e a entender que ele só está passando talvez por um deslumbre, que daqui a pouco as coisas vão voltar ao lugar.
Eu acho que a gente se perde muito nesse meio de transformação de um monte de coisa. A gente vê especificamente publicidade. Anos 80, quando surgiu a computação gráfica, cara, o formato foi mais importante do que a ideia. Eu acho que a gente está passando pelo mesmo momento.
Concordo plenamente com você. Ah, desculpa.
Não, cara, a gente corta aqui todo o assunto.
Concordo plenamente com você. É muito parecido. É muito parecido. Eu lembro que quando eu fui trabalhar na NBK, nos anos 90, né, tal, o Beto, que era de Beto Moreira, diretor de criação da NBK, ele era um sarrista, né? E na época tinha um equipamento que poucas produtoras tinham que se chamava ADO. E esse ADO era um equipamento que ele fazia a tela da TV girar assim no próprio eixo, como se tivesse uma profundidade. Era um princípio de um 3D, uma imitação de profundidade e tal. E aí virou aquilo, né? Todo mundo, todo filme tinha um ADO, 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 ADO. E o Beto, ele tinha uns filmes dos Móveis Carvalho que eram duas cobrinhas, né? E ele fez um filme com as cobrinhas cheio de ADO. Aí no final do filme as cobrinhas falavam: meu, eu tava ficando tonto já usando esse negócio aqui. Então acho que é meio por aí, sabe? Assim, eu acho que eu gosto muito dessa metáfora do Luiz. Cara, você só faz vaso, cadê as flores? Uhum. Tá bom, tá cheio de vaso aí, tá cheio de plataforma, tá cheio de formato, Tá, mas o que nós vamos por aí? O formato é importante, a natureza do formato é importante. A adaptação de um conceito a um formato pode ser enriquecedor. Mas o conceito é o conceito. Né? O conceito bom é o conceito bom, não tem o que fazer.
É, a gente, né, porra, toda hora se fala nisso e toda hora a gente, eu acho que a gente se perde muito nessa coisa. A gente vende pra pessoa, não vende pra consumidor, mas só que toda hora a gente esquece que antes do consumidor vem uma pessoa, e a questão do formato, a gente se perde, a gente tem que tomar muito cuidado pra não acontecer essa deturpação.
É, eu acho que tem se já se perdeu, eu vou ter o direito, talvez eu me perca agora, porque eu estou assistindo meio complexo. Tem uma coisa, assim, que me chama muita atenção, né? Pensando de forma positiva sobre o mercado, pensando que tem uma revalorização da criatividade, pensando que os formatos são importantes, mas o conteúdo também vai ficando cada vez mais claro que ele tem que ter relevância na vida da pessoa, senão isso não vai funcionar, me faz pensar um outro aspecto, né? Que eu acho que até os anos 90, né, a gente vinha assim, o cliente chegava: cara, eu tenho esse produto aqui, vamos arrumar um consumidor para vender ele e tal, né? Vender esse produto, cara. E hoje o raciocínio é: cara, eu vi que tem um público assim e eu pensei nesse produto aqui para esse público. Tem essa inversão e tem uma outra inversão que eu acho mais potente, mais interessante ainda. A gente vivia muito de esconder defeitos, eu acho, até os anos 90. E eu acho que tem uma tendência de lá para cá, e hoje muito forte, que em vez de esconder defeito, é valorizar qualidades. Acho que o mercado evoluiu, o consumidor, apesar de tudo que a gente passou, ele se tornou uma pessoa mais exigente, de alguma forma misteriosa, ele está super exigente, às vezes até exageradamente em algumas questões, é verdade, o Reclamar Aqui está cheio de coisa maluca lá, mas assim, a verdade é isso, o consumidor se tornou exigente, os produtos tiveram muito mais que acrescentar qualidades e valorizá-las do que propriamente esconder defeitos. Eu acho que isso é super positivo para todos nós, né?
Ô Sérgio, e agências do interiorzão do Brasil, de Ribeirão ou de fora, quais delas estão te chamando a atenção e o que dá para aprender com elas, tirar de bom e aplicar para a gente?
Eu acho que as que chamam a atenção é as que sacaram primeiro a grande questão. Cara, hoje você pode regionalizar mídias como nunca se pode antes. Hoje você pode regionalizar uma mídia de acordo com como funcionam as relações comunitárias dentro da sua rua, da sua casa, dentro do seu bairro, depois sim ir para a cidade, depois ir para o estado. Né? Eu acho que o que a gente tem a aprender com quem está usando bem essas ferramentas é o respeito pelo indivíduo mesmo, né? E pela regionalização, até pela personalização da comunicação. Né? a gente vê resultados surpreendentes, né? De uma pessoa fazer um filme que às vezes você vê ali no YouTube, de repente numa estética que você acha até engraçada, mas lá dentro daquela comunidade, quando você dá uma pesquisada, vê que aquilo faz o maior sentido para eles, né, cara? E eles estão se representando o que eles pensam, o que eles acham das coisas por meio desse filme também, né? E até sentem meio, às vezes, orgulho de compartilhar isso e tal. Então, acho que a grande questão é essa, cara. Se a gente está no fortalecimento das mídias, no aspecto de regionalidade, de serem cada vez mais representativas, de núcleos cada vez menores de população, eu acho que o grande aprendizado está aí. Entender que os lugares são diferentes e que a comunicação tem que funcionar diferente, né? Claro que a gente ainda tem uma influência muito grande de comunicação de massa, que é importante, tem marcas que estão em grandes territórios ou são representadas em grandes territórios e elas têm que perder um pouco, acabam pagando aí uma taxinha, né, de não poder serem tão personalizadas. Mas mesmo essas grandes marcas, eu percebo que trabalham dentro de nichos bastante específicos dentro das mídias sociais. Então essa possibilidade de trabalho por nicho que a gente descobre aí, eu acho fantástico, cara. Eu acho fantástico. Eu acho que cada vez mais a propaganda tem capacidade de ser representativa de alguém, ser representativa de uma comunidade, né? Ser representativa de um grupo de pessoas que tem a mesma mentalidade ou que tem o mesmo objetivo e que podem até se expressar pelo consumo de uma determinada marca para ajudar a representar a crença que eles têm nesse planeta, né?
E agências de São Paulo, cara, o que que dá para aprender com elas, o que que dá para ver que eles fazem e que a gente pode trazer para nossa realidade de mercado?
Cara, eu vou ser muito sincero, cara, eu acho que da mesma forma que a gente olha para São Paulo, São Paulo olha para Nova York, né? Eu acho que tem ali uma amplificação, às vezes, de capacidade de produção desse aspecto. Agora, na Ético, na OGV, trabalhei com um monte de gente que era da OGV, trabalhava lado a lado, talvez um se expresse um pouco melhor que o outro e tal, mas no fundo, cara, não é o carnê de IPTU que determina o talento, né? Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer cidade, você pode ser mega power, você pode não conseguir colocar todo o seu talento em evidência por uma série de questões, incompreensão do mercado, falta de verba. Mas se você tem boas ideias, cara, e você conversa com as pessoas vão percebendo isso. Não tem como você não achar que não é onde você mora o determinante da quantidade de talento que você tem ou da sua capacidade, talvez de realização sim, mas de talento eu acho a mesma coisa. Eu acho que muitas vezes podem aprender coisas com a gente aqui também e vice-versa. Até eu acho assim, eu não curto muito que pessoas de outras cidades venham julgar os trabalhos aqui. Acho que a gente tinha que julgar os nossos trabalhos. A gente sabe o que a gente vive, né? Eu acho um aspecto que tem um outro viés, né? Que é um olhar de fora, que também é bacana. Mas eu acho que a presença do profissional que é da cidade e ele ter a capacidade de deixar claro o contexto onde aquilo está sendo veiculado e o sentido que aquilo tem é cada vez mais fundamental, né? Já que a gente está falando de one-to-one, personalização, regionalização, né? Se a tendência é essa, acho que a gente tinha que ser coerente com ela, até mesmo no momento de interpretar se uma peça tem potencial de venda ou não tem potencial de venda, se é criativa em função disso ou não também, né?
Agora a pergunta é para o professor Sérgio. Como é sair da sala de criação e comandar a sala de aula?
O que eu já comentei aqui, né? Algo até que a gente... É que eu acabei até tirando as próprias salas de aula, assim. Eu acho que... Eu me sinto assim, eu vou lá para trocar conhecimento, né? Porque eu sou de outra geração. Os meninos que estão lá fazendo aula comigo são super novos. Eles conhecem coisas que eu talvez nem fosse conhecer se eu não desse aula. Né? Eles vivem, né, como uma viagem no tempo da aula, num certo aspecto, assim, né? Porque você está convivendo com gente de outra geração, né? E isso é muito fascinante, porque muitas vezes eles se deixam envolver muito, né, com as histórias que você vai propor ali. E também para falar de planejamento e branding, né, dificilmente a aula não vai ser legal, né? Mas eles também trazem muitas coisas, né? E é o que eu sempre procuro estimular ao máximo. Cara, traga coisas. Você paga uma mensalidade, você está aqui para ter aula. Quanto mais coisas você trouxer que fazem parte do seu universo particular, mais você vai se envolver com a aula e mais interessante você vai achar e mais você vai aprender. Porque eu acho que ser interessante é intrinsecamente ligado com o aprendizado. Se você não consegue despertar interesse, cara, hoje em dia eu acho muito complexo a pessoa sair da sua aula aprendendo algo. Assim, eu acho muito difícil. Mas um aspecto, assim, né, macro, é fantástico. Sair da criação para ir da aula são duas coisas muito, muito boas de fazer, muito gostosas, assim, e que me dão muito prazer. Principalmente quando as aulas são pra gente que já tá no mercado, que aí o cara já tem aquele afinco de, cara, eu quero melhorar e tal. Aí a aula rende, cara, aí você tem discussão, aí o nego quer falar, o nego quer mostrar que sabe, ou quer se, né, propor o que ele sabe pra ser corrigido. Enfim, né, aí eu acho que a gente atinge o grande momento da aula, que é da troca de informação e de experiências, e de entender o aprendizado não só algo que vai do professor para o aluno, mas também volta do aluno para o professor.
E voltando para o diretor de criação, Sérgio, o que você avalia, o que você busca num trabalho, no portfólio de alguém, o que te chama a atenção, o que se espera, e o que te faria contratar um cara que está que tá procurando, que quer crescer na profissão, enfim.
É, aí não tem jeito. Portfólio frio e calculista ali, né, cara a cara, é a criatividade. Você não tem como avaliar de outra forma. Tem boas sacadas, tem, né? Aí vem a pertinência também. Ah, ele teve uma boa sacada criativa e é totalmente ligada a esse tipo de consumidor ou a esse tipo de pessoa que vai consumir esse produto. Tem muito a ver e tal, bacana, aí fecha. Mas eu acho que o ao vivo é o ao vivo, né? A hora que você vê a pessoa falando sobre, né, a mesma coisa que eu tô falando aqui, né, cara? Pô, por que eu acredito, o que eu fiz, por que eu resolvi, o que eu gosto, o que eu acho interessante. Acho que é nesse momento que você compra ou não a pessoa. Porque assim, você vai contratar uma pessoa, cara, ela conviver, né? Você vai conviver com ela. Então acho que é essa questão da empatia, mas não é empatia assim, ah, pensa igual, não é essa empatia, mas de olhar assim que é uma pessoa, cara, que ela pode até ser muito diferente de você, mas que ela tem um nível bacana de criticar e de receber críticas e isso ser algo construtivo, né? E eu acho muito importante também perceber ali se a pessoa lida bem com frustrações, né? Porque a frustração, ela é muito... Ela é inerente à nossa área, né? Quantas ideias você já teve, você fez, você foi, você lá... Ah, o cara... Oh, então, não é bem isso, cara.
Porra, se teve,
pô,
né?
Cara, oh, peraí. Pô, a gente perdeu o time. Se fosse um mês atrás, teria dado certo e tal. Isso aí faz parte da nossa profissão, né? E a pessoa que não lida bem com essas frustrações, acho que ela acaba, às vezes, gerando uma coisa pesada pra ela mesma, né? E aí acaba trabalhando as relações. É um pouco complexo. Então, saber lidar bem com isso, assim, acho que é algo fundamental em qualquer profissional também.
Legal. E, cara, quais trabalhos teus assim, são mais relevantes para ti, seja lá qual for o motivo? Motivo para o Sérgio que são importantes esses três trabalhos?
Três trabalhos. Tem aqueles que eu já citei, né? Mas que eu posso dizer... Ah, tem uma campanha que eu gosto muito, cara. Gosto muito. Nossa Senhora, eu gosto muito dessa campanha. Quando eu trabalhava em Campinas, foi a época da Copa da França.
98 para os jovens.
Que Brasil... Não, não é 90 e...
França 98.
Não é 94?
Não, 94
não,
Estados
não
Unidos.
Não, é a Copa da França. A Copa que a França ganhou.
Não, foi em 98. A França foi
98.
Foi o último país que ganhou no seu próprio,
ah, tá
no
certo,
seu próprio
tá
país.
Verdade, verdade.
Aqui, ó, Rec Play é cultura. Cultura futebolística.
É, o Google Rec Play. Ou, oh, E aí, cara, a gente atendia uma fábrica de massas, né? Que era a Renata. E na época, um dos jornais de Campinas, eles criaram um caderno especial Copa do Mundo. E ofereceram para a agência um formato horizontal assim, né? Não era paginona, tá? Um formato de rodapé bacanão, assim, tinha uma presença apesar de ser rodapé, assim, era interessante o formato. E ficou aquilo, né? Fechou, achou bacana na Copa e chegou, tá, e beleza, e agora? O que, que é a massa e a Copa, né? Aí a gente começou a conversar, trabalhando com o Castel, diretor de arte também, muito massa. E a gente começou a viajar assim, nos formatos do macarrão, né, cara? Você tinha o PN, né? Que o título a gente trabalhou com penalidade máxima, né? E a gente foi amarrando com as narrativas dos jogos, né, do Brasil, né? É, tinha aquele macarrão que era um tortinho, assim, parecendo uma molinha, né? Sim. Aí o Cafu, na época, dava cambalhota. E aí a gente brincava, depois do gol, vem a cambalhota. E colocava só a massa ali, não tinha nada, já não tinha grana.
Pô, campanha de produto mesmo, né?
Campanha de produto mesmo. E a gente amarrou com assinatura assim, né? Macarrão Renata, o macarrão da Copa e da Cozinha, né? E foi, a gente foi viajando em todas as massas. Aí tinha um macarrão que chamava Santo Antônio, outro que chamava Ave Maria. E a gente foi brincando com isso. Ah, então você reza uma Maria, Ave Maria e tal. E o mais punk, assim, né? E também tinha aquele que era todo torcido, né? Aí a gente colocou só ele, assim, e o título era Depois do Gol, Depois do Jogo Vem a Torcida, né? E aí elas do macarrão torcidinho, sempre, né, amarrando com o conceito de futebol ali e a massa para você preparar depois, né? E no final, né, a gente teve que fazer duas versões de anúncios, né? Porque diferente do digital, né, o jogo era no final de semana e dependendo do resultado do jogo ia sair um anúncio, ia sair outro. Infelizmente, o anúncio que saiu foi aquele que dizia que no final a França nhoque, né? Então,
poderia muito bem ter sido de uma marca de chocolate, porque foi um chocolate, foi horrível ver aquele jogo, cara.
Não foi tão ruim quanto a Alemanha, mas não foi legal. Não, o Ronaldo passando mal, nossa, cara, aquilo foi punk. Mas acho que essa campanha ela me marcou muito, assim, nesse aspecto, né, de... Quanto foi inusitado misturar um macarrão com Copa do Mundo e as saídas que a gente foi achando assim, gradativamente para fazer, né? Outra peça, quando a gente ainda atendia o jornal A Cidade, né, existia, foi engraçado que a gente fez uma campanha assim, que deu muita repercussão, né, sobre o jornal A Cidade, né? E aí, a partir disso, a concorrência começou a fazer um... É muito legal isso, né? Quando você faz alguma coisa no mercado, o concorrente ele resolve ficar respondendo porque ele não aceita aquilo, né? E aí a gente pegou uma imagem que tinha três pilhas de jornais, assim, onde o do jornal A Cidade era a pilha maior, porque vendia mais, né? Era tudo comprovado, com CV, tudo certinho, né? E a gente trabalhou com um título que funcionava assim, né? A concorrência ficou uma pilha. Tava lá as três pilhas, né? A concorrência ficou uma pilha. E complementava. A pilha menor, é claro, né? E aí levou eles a ficarem bravos de novo e continuarem respondendo. E a gente ia fazendo anúncio de novo para responder, né? Achei interessante, porque é como se você trocasse cartas com alguém, né? Com alguém que não gosta de você, mas você tava ali trocando carta, né? Ele fazia um anúncio, a gente ia lá e respondia. Aí ele fazia e respondia. Isso aí acabou durando tempo, assim, que gerou um buchicho interessante. Foi muito legal, né? Participar de toda essa provocação.
Achei. A gente vê essas brigas de Burger King e McDonald's em tempos digitais, né? Clássica guerra Coca-Cola e Pepsi. Mas isso aí foi um tempo analógico, né?
Analógico ainda, né? Jornal a jornal, dia a dia ali no jornal, né? Onde o jornal determinava o dia a dia, né? E uma outra peça que eu acho muito bacana também, porque o cliente é legal, né? A gente atendeu aqui a Bug, agentes biológicos, né? O agente biológico é aquilo, né? Em vez de você usar algo extremamente venenoso para manter sua plantação longe das pragas, você solta ali um agente biológico, e esse agente biológico é uma larva que, quando ela nasce, ela come a praga que tem na sua produção. Né? E foi muito interessante porque a marca da Bug, né, chama Bug Agentes Biológicos, ela tinha um formato meio de uma cabeça de mosca, que é a mosca que coloca as ovas e tal, né? A gente foi visitar a fábrica, é uma coisa incrível, né? Só tem um monte de mosca voando para todo lado, um monte de ovo para todo lado que você nem enxerga, né? Então, e aí a gente desenvolveu um filme, que a gente acabou até conquistando alguns prêmios com ele, sobre a nova marca da Bug e posicionamento dela, né? Eu acho bacana esse filme porque a gente foi colocando a marca em vários contextos diferentes e ela se adaptando a formas. Todos com relação ao compromisso que a marca tem, né? Que é de proteger a vida, proteger o homem e proteger a natureza. Né? Essa é uma peça também que eu acho muito legal, bem interessante. Ela é extremamente simples, mas com muita verdade colocada dentro dela.
E o que que alimenta a tua criatividade?
Eu acho que boas histórias alimentam a criatividade. Eu acho que as histórias, elas têm esse componente de teletransporte, né, cara? De você estar numa situação muito difícil e você encontrar a saída ali para aquela solução para reverter o problema, né? Às vezes de forma grandiosa, às vezes de forma sofrida, mas as histórias, elas estão sempre apontando soluções, né? E eu acho, assim, que para nossa área, trazer um arcabouço, uma prateleira, um Google inteiro de soluções acaba sendo fundamental. Não tem jeito, né? A gente tem que sempre estar apontando soluções. E eu acho que as histórias, elas vêm muito a calhar para isso, né? Seja porque a plataforma for, seja livro, revista, blog, página de Facebook. Tem muita gente contando história interessante, páginas de Facebook interessantes que não ficam só brigando. Né? Tem muita coisa bacana acontecendo aí. Dentro de sites, né, específicos, de marcas específicas, tem boas histórias também. HQ, né? HQ... Assim, eu acho que a HQ, ela mistura literatura e cinema numa coisa só, né? Então, eu acho uma das coisas mais incríveis para você descobrir coisas, aprender coisas. Você conhece músicas por meio de HQ, você conhece outras HQs, você conhece personagens, você conhece livros. HQ, assim, é uma mídia que ela pode passar absolutamente informação sobre qualquer outra mídia, né? Eu acho isso formidável, assim. Eu acho que é uma fonte de inspiração contínua para minhas HQs. Eu gosto muito.
E passando um filme ou um vídeo em VHS lá desde o tempo da Gênios, cara, o que deu para aprender, assim, o que você fez, não teria feito e que pode... E que pode servir até de ajuda para alguém não cometer o mesmo erro, ou até mesmo para você não repetir.
Em tempos de inovação, o que eu vou dizer, cara? Acho que nada, acho que você tem que errar mesmo. Erra, entendeu? Tem que errar. Eu acho que você tem que entender que os grandes aprendizados na vida acontecem nos erros. Né? Você aprende muito mais quando você erra do que quando você acerta, porque quando você acerta é só vibrar, comemorar, receber parabéns. Né? Quando você erra, aí é um declínio sobre si mesmo, entender onde que está o problema, conversar sobre si mesmo, se cobrar mais. Então você aprende muito aí. Acho que a grande questão é você não transformar erro em hábito, né? Aí eu erro sempre, né? Mas, cara, tem que errar. Tem que errar. Não tem muito como saber, se eu fizesse assim, aí ia acontecer. Tipo, né, aquelas tramas de filmes que tem viagem no tempo. Ah, então eu cheguei aqui, aí isso mudou, aí minha mãe ficou desse jeito, meu pai mudou totalmente. Tá? Não, né? Não tem jeito. Acho que a gente tem que encarar e tentar. Né? Como você falando aí, cara, fiquei um tempão, vou pôr isso no ar. Agora você veio aqui, a gente tá conversando, já tem duas outras entrevistas, né? A coisa vai ganhando, você vai aprender um monte de coisa, você vai errar alguns dias, vai acertar outros, e, cara, o importante é que você tá fazendo, né?
Cara, tentar é a melhor parte, cara, botar em prática é muito legal, cara. E pra fechar, qual seria a tua dica pra quem tá começando? Que seria também uma excelente dica pro jovem Sérgio que estaria começando lá na produtora da Gênios.
Ah, eu acho que tentar compreender o máximo possível Machine Learning e Data Science. Né? Eu acho que são duas disciplinas muito importantes para o que vem aí para o futuro. Né? Eu acho que a capacidade das máquinas de coletar informação, filtrarem, até mesmo personalizarem ofertas, vai ser cada vez mais fundamental. Né? Eu estava assistindo o canal Filos, né? Que é um canal que eu acho bacana, assim, e eles estavam passando uma reportagem sobre a agência francesa La Création, acho que é, né? A Criação.
Mas... Francês tá bonito esse francês, hein?
Quem me dera. E aí, cara, eles falando que uma das marcas de carro que eles atendem, né? Quando foi começar a trabalhar com eles, falou assim, cara, com a gente é assim. $1 investido, $2 retornados. Fora isso, não vai durar nossa relação. Aí no final de um ano, o cliente, além de elogiar muito, deu um bônus gordo, porque eles tinham chegado a cada real investido, $8 retornado. Aí o repórter fala, cara, mas como? Como funciona? Qual que é a questão? Ele falou, é claro que eu não vou explicar aqui para você como funcionou para esse cliente. Não posso fazer isso. O que eu posso fazer com você, te dar um exemplo usando um objeto bobo, como um guarda-chuva, alguma coisa assim. Ok, eu aceito. Como que funciona? Bom, o que acontece? Vamos dizer que hoje você entre numa página e compre uma passagem para Boston. Nesse exato momento, um robô descobriu que você comprou uma passagem para Boston e já informou alguma pessoa de criação que você comprou uma passagem para Boston, né? Aí a pessoa de criação vai acionar uma rede de outros robôs que vão prever os dias, a previsão do tempo durante todo esse estadio em Boston, porque o outro robô já coletou que você está indo para Boston, vai ficar uma semana. E aí manda um job para um outro criativo que vai montar um job de acordo com a previsão do tempo. Se você vai estar só em Boston, automaticamente eu monto um combo com óculos de sol, calção e camiseta e chinelo e mando esse combo para você no momento seguinte que você fez essa reserva para Boston. Óbvio que com um link sobre Boston e com um link sobre vai estar quente em Boston. Né? Se é o contrário, se vai estar chovendo, eu monto um outro link, um casaco, um guarda-chuva, uma galocha ou uma bota de couro mais grosso, porque vai estar chovendo, úmido e talvez frio em Boston. Então, o que a gente faz com qualquer marca é isso, né? A gente consegue entender a jornada do consumidor dentro da web e a partir dessa jornada a gente monta ofertas para momentos específicos. E a gente, da La Création, consegue fazer isso com absolutamente qualquer marca. Então, não é por acaso que a cada dólar investido são $8 retornados. Lembrando que essa agência é do Grupo Publicis. Lembrando que quem fez o negócio final para ficar com a grande concentração de dados, né, que tem lá na Califórnia, seu nome específico, né, e foi que várias agências do mundo queriam comprar essa concentração e quem acabou fechando o negócio foi a Publicis. Uhum. E não por acaso depois surge La Criação usando esse tipo de tecnologia para gerar consumo. É formidável. Eu acho isso formidável. Acho que nesse aspecto a gente compreender essas tecnologias vai ser cada vez mais fundamental, né, para a gente atuar no mercado. Mas também tem o outro lado da questão, né, que você ao mesmo tempo que tem que compreender essas tecnologias tem que compreender motivações dessas pessoas. Então, é como eu disse no começo de tudo aqui, cara. Acho que humanas e exatas vão ser dois polos importantíssimos para os desafios que vêm aí pela frente. Então, essa é a dica que eu dou.
Maravilha. Obrigado demais, Sérgio, pelo teu tempo, pelo papo. E espero que todo mundo tenha gostado também da nossa conversa.
Só complementando, o que eu estava querendo dizer era o Big Data. O Big Data que foi comprado pela Publicis.
Valeu demais, Sérgio. Obrigadão, cara, pelo teu tempo, velho.
Valeu você, cara. Foi muito legal.
Sérgio, obrigado mais uma vez. O papo rendeu muito e espero que vocês também tenham gostado. Se gostou, espalha para os amigos, compartilha nas redes sociais, manda o link pelo Zap. A ideia é que mais pessoas participem dessa conversa sobre propaganda gente como a gente. Aquele obrigado especial para a Totini Produções, que deu um baita talento no áudio. Até o próximo Rec Play com mais um convidado. Abraço!